Audiobook grátis apresenta, e de súbito, um indizível pavor prega-me ao banco, e um dia brumosamente invernal, o azul do céu parece tecido de filamentos de brumas, o sol como que desabrocha dentre as brumas, o ar, um pouco úmido e um pouco cortante, congela as mãos, tonifica a vegetação, e o mar, que se vê à distância num recanto de lodo, tem reflexos espelhentos de grandes escaras de chagas, de óleo escorrido de feridas à superfície quase imóvel. O cheiro de desinfecção e ácido fênico, o movimento sinistro das carrocinhas e dos automóveis galopando e correndo pela rua de mau piso, aquela sujeira requeimada e manchada das calçadas, o ar sem pinga de sangue ou supremamente indiferente dos empregados da higiene, a sinistra galeria de caras de choro que os meus olhos vão vendo, põe-me no peito um apressado bater de coração e na garganta como um laço de medo. A bexiga. A bexiga. E verdade que há uma epidemia. E eu vou para lá, eu vou para o isolamento, eu. Um mês antes ria dessa epidemia. Para que pensar em males mutis, nesses males que deformam o físico, roem para todo sempre ou afogam a vida em sangue podre. Para que pensar? E Francisco, o meu querido Francisco a que eu amava como a melhor coisa do mundo, pensava todo dia, lia os jornais, tomava informações. A média de casos latais é de 30 por dia. Ela vem aí, a vermelha, dizia. É que já organizaram regimen, tomara quinino, tinha o quarto cheio de antisépticos, os bolsos com pedras das farmácias para alastrar o vírus, coitado. Era impressionante. Fubem lhe dizia, traço, mais criatura, não tenhas medo. Andamos todo dia pelas ruas, vamos aos teatros. Qual varíola? Vê como toda a gente ri e goza. Deixa de preocupações. De manhã, porém, nós liamos juntos, ao almoço, os jornais. Para que mentir? Havia sim. A sinistra rebentava em purulências toda a cidade. Um dia em que passava por uma igreja, Francisco ouviu os sinos a badalar sinistramente. Teve a curiosidade de saber por quem tão tristes badalavam e perguntou a um velho. É que promessa, meu senhor, é para que Santo Antônio não mate a todos nós de bexiga. Francisco ficou como desvairado. Ao jantar encontrou-se comigo. Ah! Filho, falta-me o apetite. Estamos perdidos, e impossível lutar. Ela está aí, acabas doido. Antes. Fez no orgulho da sua beleza. Ea, apóstrofo, ai a ele dentro da noite 49 ra uma semana, indo por uma rua de subúrbio encontrou com gritos e imprecações um bando de gente que arrastava ao som um caixão. Era uma pobre família levando à igreja o cadáver de uma criança em holocausto, para que Deus tivesse piedade e misericórdia. A impressão prostrou-o, chegou à casa ainda mais assustado. Sabes? Estamos perdidos. A polícia já deixa arrastarem os variolosos pela rua. Dentro em pouco só a lepra de dentro encherá as ruas, cada dia aumenta mais, cada dia aumenta. Quando chegar a nossa vez? Mas vai embora, homem, sobe a montanha, atasta-te. E comecei eu também a indagar, a querer saber. Então, continuava. Como era? Como se morria de bexigas? As pessoas ficavam muito coradas, sentiam febre. Havia várias espécies, a pior é a que matava sem rebentar, matava dentro, dentro da gente, apodrecendo em horas. Palavra, não era para brincadeiras. O Francisco abalara para o corcovado, uma noite, sem me falar, sem me dar um abraço, e de repente naquela manhã, hoje, sabia por uma nota que ele estava no S. Sebastião, com bexiga também, talvez morto. Deu-me um grande impeto. Covarde. Fora o medo. E agora? Era preciso véu, não era possível deixá-lo morrer sem um amigo ao lado. Nunca tive medo de moléstias, morre quem tem de morrer. Depois a cidade estava tão alegre, tão movimentada, tão descuidosa. Tomei o tronai quase tranquilo. Mas ali, tudo oit são igual, fal dois cedio e a pr aí a senhor pode r mais rurra a prt e mr é a. Que mais a ag dois radum, os lá, sof, 402, e ne rio zed mp us, vena indica a morte, a angustia, o horror, ali é impostivel, e eu sentia um frio, estamos no ponto terminal não salta? Diz-me. O condutor, virando os bancos. Faço um esforço, salto. E vou. vou devagar, vou não querendo ir. A impressão de fim, de extinção violenta. Aquele recanto, aquele hospital com ar de cottage inglês aviltado por usinas de porcelana, é bem o grande forno da peste sangrenta. Como deve morrer gente ali, como devem estar morrendo naquele instante. Desço a rua atordoado, com um zumbido nos ouvidos. O mar é um vasto coalho de putrefações, de lodo que se bronzeia e se esverdinha em gosmas reluzentes na praia morta. O chão está todo sujo, e passam carroças da assistência, carroças que vêm de lá, que para lá vão. Quase não há rumor. E barra como se os transeuntes trouxessem rama de algodão nos pés. Só as carroças fazem barulho. É que quando param, como elas param. É o pavor de ver descer um monstro varioloso, desfeito em POS, seguindo para a cova. Espero que não haja nenhuma carroça à porta, precipito-me pela alameda que sobe ao hospital. Vou quase a correr, paro à porta de uma sala que parece escritório, o diretor, e alguma coisa de urgente? Indaga um jovem. Ih, não é, vou preveni-o. Sente-se. O senhor está pálido. Caio numa cadeira. Sinto as mãos frias. As pernas tremem. Eu tenho medo, ó. Muito medo. E aquele trecho de secretaria não é para acalmar o destrambalhamento dos meus nervos. Tudo é branco, limpo, asseado, com o ar indiferente nas paredes, nos moveis sem uma poeira. Os empregados, porém, movem-se com a precipitação triste a que a morte obriga os que ficam. Retintins de telefone repicam seguidamente nos quatro cantos, os diálogos cruzam-se, diálogos em que as vozes falam para dores invisíveis. Mais um doente? Ah! Sim, Sclente. Qual? Não há mais lugar. O de nome José Bernardino? Vou ver. E mais adiante, olhe, 425. Morreu ontem à noite. Se já seguiu? Já. Enquanto essas notícias são dadas à boca dos fones, há mulheres pálidas e desgrenhadas que esperam novas dos seus doentes, há velhos, há homens de face desfeita, uma série de caras em que o mistério da morte, lá fora, entre as árvores, incute um apavorado respeito e uma sinistra revolta. Quantas mães sem filhos? Quantos pães à espera da certeza da morte dos filhos? Quantos filhos ali, apenas para tratar do enterro dos que lhe deram um ser? Ela não respeita a idade, passa foi-se purulenta em tudo, esta lá reinando, fora, no jardim, entre as árvores, morro acima. Os funcionários têm uma delicadeza fria, que deseja, minha senhora? Dentro da noite, saber do meu filho. E 390. Há quantos dias? Há 4. Ainda elas não tinham saído. Foi o médico que disse. Ai! O meu pequeno. Está de certo no pavilhão de observação, vou mandar ver. Meu senhor, a minha mulherinha, diga-me por Deus, diga-me. Espere, homem. Nada de barulho. Os retintins telefônicos continuam. Algumas faces não dizem nada. Estão lá sentadas, esperando, esperando, esperando. E há marcados, marcados do terrível mal, que vão sair, não morreram, estarão dentro em pouco na rua com a fisionomia torcida, roída, desfeita para todo sempre. Cá ele. E Francisco? Ficará assim. Assim, horrível, horrível. E preciso vê-o. E preciso. O rapaz volta, faz-me um gesto, sigo, dou no gabinete do diretor, muito loiro, com a sua face inteligente vincada de tristeza. Então por cá? Não teve medo? Está com a mão fria. Ah! Meu amigo, a apostar que não acreditava na devastação do mal? Pois é horrível, é inaudito. Tenho presentemente no hospital 720 doentes desde a varíola hemorrágica, que mata em horas, até a bexiga branca que nem sempre mata. Já não há lugares. Nunca esse Sebastião esteve assim. Mandei construir à pressa mais 2 pavilhões. Estou arrasado de trabalho e desolado. Afinal, por mais que se esteja habituado, sempre se tem coração para sentir a dolorosa ou a apóstrofo. E.S. E ama dentro da noite 2 uma atmosfera de desgraça. Mais que deseja. Diga. Eu desejava tomar uma informação. Esta aqui no hospital um rapaz do norte, Francisco Nogueira, estudante, Francisco. Há tanta gente que entra e tão pouca que sai. Em que dia entrou? Creio que anteontem. Vou mandar ver. tocou um tímpano. Apareceu um funcionário. Falaram ambos. O funcionário saiu, e desde que saiu, um tremor apoderou-se do meu corpo. Estaria morto? Estaria vivo? Aquela carne feita de ouro e de rosas já se teria transformado numa chaga purulenta. E se estivesse morto? Uma criança tão cheia de esperanças, tão entusiástica, tão pura, sem os pães aqui, sem ninguém a não ser eu que tremia. Nossa Senhora! Que me viriam dizer? E ao mesmo tempo, o desejo de encobrir tamanha emoção forçava-me a fingir um sorriso, a dizer mundanamente coisas frívolas ao homem bom cujos olhos tinham tanta piedade. E o diabo? A epidemia tem impedido vários prazeres da season. As grandes estrelas mundiais, os teatros, pouca gente é. Menos do que se devia esperar. Não irrequenta? Não tenho tempo. Ninguém dirá, entretanto, que a varíola, nas grandes cidades as pestes dão uma em dois dentro da noite, pressão muito menos dolorosa do que outrora, na Idade Media, não, doutor. Há mais um nó subitâneo estrangula-me a frase. O funcionário voltara, dava informações baixo ao diretor. O médico pôs-se de pé e diante de mim, está cá. Entrou anteontem. Está vivo. O mais médico da enfermaria diz que há esperanças. Quero vê-lo, doutor. Houve uma pausa grave. E vacinado? Sou. Já vi um varioloso? Não. Gosta desse rapaz? É que meu amigo. O diretor pensou. Depois, W melhor não vê-lo. Aceite o meu conselho. A ele nada falta. O senhor parece tão comovido. Tem esperança, vá descansar. As emoções fazem mal neste período. Quero vê-lo, doutor, quero. E um grande obsequio que lhe fico a dever. O diretor ainda hesitou um instante, mas diante da minha resolução que se fazia súplica, fez um gesto e eu acompanhei o funcionário, passei à secretaria, entrei no jardim, comecei a subir para o morro, onde entre as árvores erguiam-se os grandes pavilhões, com as redes das janelas pintadas de vermelho. Era ali, naqueles enormes galpões, com janelas forradas de tela rubra, que a varíola punha putrefações e gangrenas em corpos dias antes bons. O homem ia depressa, e eu arquejava atrás, sem forças, com as temporãs batendo. Meu Deus! Queria ver. Que se daria? De repente parou, subiu uma escada. Subi também. Abriu uma porta de tela, entrou. Entrei com ele, abriu outra, passou. Passei com ele. Encaminhou-se para um compartimento. Seguiu. Onde estava eu? Sei lá. Não sabia. Não sabia. Vi-me diante de um leito, onde um cobertor tapava, por completo, um pequeno volume. Para diante havia outros leitos cobertos de vermelhos, outros muitos, cobrindo a negrezada. Certo cavalheiro indagava, quer ver então? Sim, senhor, não é grave. Esta escapa. Mas tenha coragem. Depois, com infinito cuidado, pegou das pontas do cobertor e foi levantando aos poucos. Fechei os olhos, abri-os, tornei a fechá-os. Não há engano? A papeleta não erra. E ele mesmo. Eu tinha diante de mim um monstro. As faces inchadas, vermelhas e em POS, os lábios lívidos, como para rebentar em sangue. Os olhos desapareciam meio alundados em lama amarela, já sem pestanas e com as sobrancelhas comidas, as orelhas enormes. Era como se aquela face fosse queimada por dentro e estalasse em empolas e em apostemas a epiderme. Quis recuar, quis aproximar-me. Sudoeste consegui dizer para o horror, erro CP, Francisco, Francisco, então como vais? Os lábios moveram-se, e uma voz que era outra, passou vagarosa, ah! Este eu. Enquanto o corpo não fazia um gesto. Era ele, ele, sim, porque sobre a travessetra, só uma coisa não desaparecera dele e da podridão parecia tomar um redobro de brilho, a sua enorme cabeleira negra, com reflexos de ouro azul tinta. Então veio-me um louco desejo de chorar, um desejo desvairado. Fiz um vago gesto. O funcionário abriu-me a porta e eu saí tropeçando, desci o motro a Cotrerquast, entre os empregados num vai-vem constante e as macas que subiam com as podridões. Um delírio tomava-me. as plantas, as flores dos canteiros, o barro da encosta, as grades de ferro do portão, os homens, as toupas, a rua suja, o recanto do mar escamoso, as árvores, pareciam atacados daquele horror de sangue maculado e de grangena. Parei. Encarei o sol, e o próprio sol, na apoteose de luz, pareceu-me gangrenado e pútrido. Deus do céu! Eu tinha febre. Corri mais, corri daquela casa, daquele laboratório de horror em que o africano deus selvagem da bexiga, o Baluaiê, escancarava falso e deglutindo P.O.S. E atirei-me ao bonde, tremendo, tremendo, tremendo. A epidemia, ó! Sim, a epidemia! E eu tenho medo, meu amigo, um grande, um desastrado pavor. Erro a MPRRPRNST Cota Opa Aro e Luciano Torres, após a narrativa, caiu-me nos braços a soluçar. Era de noite e foi há 2 dias. Ontem vieram dizer-me que Luciano Torres, meu amigo e colega, fora conduzido em automóvel da assistência do seu elegante apartamento das Laranjeiras para o posto de observação. Está com varíola, última noite tá a PZ de JRR.